10 horas 33 minutos, está no ar o nosso CBN Paraná, edição desta quinta-feira, 9 de maio de 2024, o giro de informações que conecta a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, CBNs Ponta Grossa também e Cascavel. Polícia Civil cumpre mandados de prisão e apreensão em conjunto com Santa Catarina. A operação denominada Neighbor, que é vizinho em inglês, foi deflagrada na manhã dessa quinta-feira contra o tráfico de drogas. A Brenda Karamaski, da CBN Maringá, tem mais detalhes. Bom dia, Brenda.
Bom dia, Luciane. Para todos que nos acompanham, olha, os cumprimentos de mandados de prisão e de busca e apreensão foram contra 6 investigados, 5 deles moradores aqui de Maringá e um de Campo Mourão. Um dos principais alvos foi um homem de nacionalidade paraguaia que estava morando em um apartamento de luxo no centro de Maringá e ele está com um mandado de prisão em aberto. Ele não foi encontrado e é considerado foragido. As investigações apuram o envolvimento dos suspeitos em um esquema organizado de troca na distribuição de drogas entre criminosos dos dois estados. Os suspeitos do Paraná enviavam maconha para Santa Catarina e recebiam drogas sintéticas dos investigados no estado vizinho. Em Campo Mourão, uma pessoa foi presa em flagrante. O delegado Leandro Munim falou conosco, explicou que esses alvos são investigados já há bastante tempo pela DENARC de Maringá e alguns, inclusive, estariam envolvidos em outras atividades ilícitas e que muitos deles estavam, então, ao mesmo tempo sendo investigados aqui no Paraná e em Santa Catarina, por isso essa ação conjunta. No estado vizinho, em Santa Catarina, outros 48 mandados de busca e 14 de prisão foram cumpridos também nessa mesma operação. Lucian.
Obrigado, Brenda, pelas suas informações. Portanto, operação da Polícia Civil lá na região de Maringá. Tem mais operação em andamento nessa manhã, desta vez da Polícia Federal, como alvo, tem como alvo um grupo criminoso suspeito de envolvimento em contrato público com a Portos do Paraná. A Sheila Pessoa, da CBN Curitiba, tem mais informações sobre esta operação. Bom dia, Sheila.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes. Cerca de 30 policiais federais cumprem 23 mandados na manhã desta quinta-feira nas cidades de Curitiba e Rio de Janeiro para investigar pessoas suspeitas de envolvimento em crimes de lavagem de dinheiro, corrupção, evasão de divisas e associação criminosa. A operação, batizada de Serependiti, resulta do desdobramento de outra operação realizada pela Polícia Federal há quase 3 anos e envolve contrato público com a Portos do Paraná. Entre as ordens judiciais expedidas pela 14ª Vara de Curitiba estão 10 mandados de busca e apreensão e 13 de sequestro de bens. A Justiça Federal também determinou o bloqueio de contas bancárias e aplicações financeiras dos investigados. As investigações começaram em 2021 a partir de provas descobertas durante a Operação Diamond, que desmontou um complexo esquema de pirâmides financeiras no mercado de criptomoedas. Entre os crimes apurados na época estavam também fraudes praticadas em processo de recuperação judicial das empresas do grupo investigado, tendo sido identificada a manutenção de contabilidade paralela com o auxílio de um empresário curitibano com atuação em negócios portuários no Paraná. Segundo as investigações, durante o interrogatório, o alvo do mandado de busca e apreensão em 2021 apresentou provas da existência de um esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. O esquema beneficiou uma pessoa que ocupava a função de superintendente da empresa estatal responsável pela administração dos portos do Paraná entre 2003 e 2008. A análise dos itens apreendidos durante a Operação Diamond confirmou as suspeitas e, após a autorização judicial para uso das provas, foi instaurado um novo inquérito policial. O nome do ex-superintendente não foi oficialmente divulgado pela Polícia Federal. Essa apuração detalhada revelou que o empresário teria recebido e direcionado para um banco austríaco mais de 5 milhões de reais entre 2009 e 2017. Conforme a Polícia Federal, o valor era do ex-agente público. Após esse período, o dinheiro foi transferido com o consentimento do proprietário legítimo para o empresário condenado na Operação Diamond, que se apropriou indevidamente desses recursos. Sob ameaças e pressões, o empresário realizou diversas transações financeiras fraudulentas para devolver o dinheiro ao ex-superintendente, como explicou o delegado da Polícia Federal, Felipe Rilli Passi.
os recursos foram internalizados no Brasil por uma série de operações financeiras fraudulentas que consistiram em diversos atos de lavagem transnacional de capital praticadas entre o ano de 2017 e 2021. Para tanto, o ex-agente público se valeu de seus familiares mais próximos, esposa e filhos, para o recebimento das operações fraudulentas.
De acordo com a Polícia Federal, a motivação desses pagamentos ela foi descoberta com um aprofundamento das investigações que chegou a um contrato milionário firmado com a Portos do Paraná em 2008. Esses valores giravam em torno de 30 milhões de reais. Na época, a empresa se chamava APA, Administração dos Portos do Paraná e Antonina, uma autarquia do governo do estado. Em nota, a atual gestão da Portos do Paraná informou que a investigação se refere a contratos públicos no período de 2003 a 2008, os quais estão todos encerrados. Desde 2019, quando a atual gestão assumiu a direção da empresa, a transparência e publicidade dos contratos, das contas públicas e de todos os atos administrativos juntos aos órgãos de controle são constantes e permanentes. Luciano.
Obrigado, Sheila Pessoa, pelas suas informações. São 10 horas e 40 minutos, 10 e 40, a gente segue aqui com o nosso CBN Paraná. O Corpo de Bombeiros de Londrina pede ajuda de voluntários que tenham caminhões e carretas para ajudar a transportar os donativos arrecadados para o Rio Grande do Sul. Guilherme Batista, da CBN Londrina, tem mais informações. Bom dia, Guilherme.
Bom dia, Lucian. A gente, inclusive, fala ao vivo aqui do Corpo de Bombeiros, quartel central da Vila Nova. O movimento por aqui é bastante grande e a novidade aqui é a presença dos atiradores do tiro de guerra. Os bombeiros fecharam uma parceria com o comando do tiro de guerra da cidade e a gente consegue perceber nas imagens, eles estão por aqui ajudando a fazer a logística de todos os mantimentos que já chegaram nos últimos dias e que continuam chegando por aqui porque as doações não param. O pessoal chega de carro, entra aqui no quartel e os atiradores estão aqui à disposição para retirar o que está sendo doado e colocar em cima de uns pallets. E a gente tem essa imagem também, dessa empilhadeira que está levando todos esses donativos, esses pallets com os mantimentos, para dentro dos caminhões. Empilhadeiras que também foram cedidas por voluntários e o plástico que é colocado no envolto ali dos donativos também cedidos por voluntários. Além do pessoal do tiro de guerra, diversas pessoas, diversos civis também se voluntariaram para fazer todo esse trabalho. A gente percebe agora um caminhão do próprio Corpo de Bombeiros que chegou aqui com muitas doações e agora vai ser iniciada uma verdadeira força-tarefa por parte do pessoal do tiro de guerra para retirar todos esses donativos e daqui desse caminhão eles já vão levar para uma outra carreta. E como você bem disse, Lucian, os bombeiros estão atrás de caminhoneiros, motoristas de caminhões, de carretas, que vão poder fazer o transporte de todo esse material aqui de Londrina, lá para o Rio Grande do Sul. A expectativa é de que hoje, pelo menos, 3 caminhões deixem a cidade de Londrina com toneladas de mantimentos em direção ao Rio Grande do Sul, mas tem muito donativo que ainda não vai poder ser enviado, justamente por conta da falta desses veículos. Então a gente aqui em Londrina está recebendo muita doação e os bombeiros agora estão atrás de voluntários para começar a escoar aí todo esse material para o Rio Grande do Sul. Ainda mais agora, né, Luciana, que a campanha de arrecadação de mantimentos ela foi prorrogada não só aqui em Londrina, mas em todo o estado até o próximo dia 22. Muita coisa deve chegar ainda por aqui e agora a participação dos voluntários é mais que essencial para o transporte disso tudo lá para o Rio Grande.
Dúvidas, sem dúvidas, Guilherme, muito obrigado pelas suas informações. Aqui na capital paranaense também os Correios pedem o auxílio de voluntários justamente para a organização desses itens para serem encaminhados ao Rio Grande do Sul, assim como pedem doação de pallets, de plástico, né? Aquele plástico que envolve as doações em cima do pallet para que assim essas doações possam ser colocadas nos caminhões e encaminhadas ao Rio Grande do Sul. Mais de 1.000 toneladas de donativos já foram encaminhadas em todo o Paraná ao Estado Gaúcho nesta uma semana. E 50 toneladas de donativos foram levadas ao Rio Grande do Sul somente pelo Corpo de Bombeiros de Cascavel. É para lá que a gente vai falar com a Jéssica Passos, que acompanha toda essa mobilização no oeste do estado. Jéssica, bom dia.
Bom dia, Luciano. Realmente está todo mundo mobilizado em ajudar o povo do Rio Grande do Sul. Aqui em Cascavel também o Corpo de Bombeiros está solicitando a ajuda de voluntários justamente para fazer a separação dos itens. E ontem, um trecho da Rua General Osório, onde fica o quarto grupamento do Corpo de Bombeiros aqui de Cascavel, precisou ser interditado para carregar mais de 50 toneladas de donativos para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Essa é a segunda remessa de envio ao Estado gaúcho. Os caminhões levaram água, alimentos não perecíveis, rações, produtos de higiene e limpeza. Os itens foram levados a Passo Fundo, que fica a 521 quilômetros aqui de Cascavel. Lá na cidade, serão separados novamente e distribuídos para os municípios conforme as demandas. A ação envolveu o Corpo de Bombeiros, o Exército Brasileiro e também voluntários. Inclusive, estão sendo recrutados pelo Corpo de Bombeiros mais voluntários para auxiliar na separação desses itens. A necessidade principal, segundo a corporação, é de pessoas para auxiliarem os militares no fim da tarde e no começo da noite, entre as 4 horas da tarde e as 10 horas da noite, incluindo os finais de semana. Esses são os períodos que mais chegam doações. Os voluntários irão ajudar as equipes a receber os donativos, separá-los e acondicioná-los para que possam ser carregados os caminhões destinados ao Rio Grande do Sul. Os interessados em trabalhar podem entrar em contato, então, com o Corpo de Bombeiros, em trabalhar aqui em Cascavel pelo 45-3220-0000 ou ligação telefônica 3220-0000, quem tiver interesse pode doar donativos como água, alimentos não perecíveis, produtos de higiene e limpeza até o dia 22 de maio. Na última segunda-feira, saiu uma carreta com mais de 25 toneladas de itens carregados. Por conta da gravidade dos incidentes registrados no Rio Grande do Sul, a campanha de arrecadação foi prorrogada até o dia 22 de maio. As entregas podem ocorrer nas unidades do Corpo de Bombeiros. No boletim divulgado no início da tarde desta quarta-feira, o governo do Rio Grande do Sul confirmou 100 mortes em razão dos temporais, ainda há 128 desaparecidos, cerca de 230 mil pessoas estão fora das suas casas, sendo 66 mil em abrigos e 163 mil desalojados que recebem abrigo na casa de familiares ou amigos. Ao todo, 417 municípios foram afetados pelas chuvas e alagamentos. Então, nesse momento, é mais que necessária a ajuda e a colaboração de todos, Lucian.
Sem dúvidas. Muito obrigado pelas suas informações, Jéssica. É o Paraná mobilizado em auxílio às vítimas das enchentes lá no Rio Grande do Sul. Órgãos de segurança cobram a instalação de uma delegacia especializada lá em Ponta Grossa. Seria a delegacia de homicídios. Hoje o município de Ponta Grossa não tem esta especializada. Outras cidades do estado, como o exemplo da capital paranaense, já tem. O Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, tem mais informações. Emanuel, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos nossos companheiros e também a quem está acompanhando o CBN Paraná. A Prefeitura de Ponta Grossa realizou uma reunião do Gabinete de Gestão Integrada Municipal. O objetivo do encontro foi discutir medidas e combate ao crime na cidade, com atenção especial aos casos de homicídio. Representantes das Forças de Segurança, da Defesa Civil e da Assistência Social do município participaram deste encontro. A secretária de Cidadania e Segurança Pública, Tânia Zvierkowski, relata que entre os assuntos debatidos, o grupo entendeu que Ponta Grossa já comporta e precisa da instalação de uma delegacia de homicídios.
Ponta Grossa é uma cidade que vem se desenvolvendo e alcançando um crescimento significativo em diversos aspectos. Os desafios da segurança pública aumentam nesse cenário, notadamente em relação aos crimes graves, como o de homicídio, cujo índice tem aumentado nos últimos anos em nossa cidade. Por isso é crucial que a cidade conte com uma delegacia de homicídios, que é uma unidade especializada com mais recursos humanos e materiais direcionados ao combate aos crimes contra a vida. Nossa Polícia Civil, através da seção de homicídios, tem se desdobrado e conseguido obter um alto índice de elucidação de crimes. Mas precisamos de uma estrutura maior para acompanhar a demanda crescente de investigação e prevenção de crimes violentos. Outras grandes cidades do nosso estado, como Maringá, Londrina, Cascavel e Foz do Iguaçu, já contam com uma delegacia especializada de homicídios. E a prefeita Elizabeth, que é presidente do Gabinete de Gestão Integrada Municipal, abraçou essa causa. Após ouvir dos integrantes do GGI, as dificuldades e complexidade do trabalho investigativo e preventivo, e se dispôs a interceder junto à Secretaria de Segurança Pública do Estado para que Ponta Grossa seja contemplada com uma delegacia específica o mais breve possível.
O grupo também acredita ser necessária a criação de uma unidade de internação para adolescentes de alta periculosidade que cometeram homicídios. Em 2023, Ponta Grossa teve 78 homicídios e nos três primeiros meses deste ano, dos últimos dados levantados, foram 20 homicídios, o que há uma expectativa aí de seguir nessa toada de Ponta Grossa poder superar 80 homicídios em apenas um ano, Luciano.
Muito obrigado, Emanuel, pelas suas informações. São 10 horas e 50 minutos e assim nós encerramos o CBN Paraná desta quinta-feira, que reúne as principais informações do estado ao conectar a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.